Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
De julho de 2017. Noite de quinta-feira, estamos na cidade de São Paulo, eu sou Leandro Amin, começando, dando pontapé inicial a mais um podcast Trivela, hoje sob o tema... O que é? Alvinegro mesmo? É locomotiva alvinegra. Daí você já imagina... Sobre o que falaremos?
Do Botafogo, né?
Do Botafogo, claro. E eu já... Ô Felipe Lobo, boa noite.
Boa noite.
Você precisa ser mais tolerante. As pessoas escrevem literalmente...
De forma metafórica.
Mas por que escrevem? Deixa as pessoas escreverem.
É, você sabe qual é o problema?
Literalmente é um... Tá aí.
É que o problema é que se literalmente começar a assumir o significado de metafórico, a gente literalmente não terá mais uma palavra pra literalmente.
Exatamente.
Entendeu? Vai ter que inventar outra, então é melhor usar que já tem.
Não, é porque eu nem lembro quem falou hoje que o Bahia estava literalmente com a macaca.
Pegou emprestada do Sheik pra jogar?
Difícil, né? É. Mas essa não é nem a pior, porque essa daí alguém ainda veio me justificar no Twitter. Não, mas se a gente considerar que a Ponte Preta é a macaca e eles estavam no mesmo lugar físico, mas é uma, né, você tá...
Você tem que explicar, né? Tanto assim, né? Dá pra
difícil,
falar de outra,
né?
Forma, né?
Difícil.
O podcast da Trivela tem o prazer de receber Fernando Martinho, editor da revista Corner, nosso amigo, camarada. Tudo bem, meu companheiro?
Grande a mim. Obrigado pelo convite, Lobo. Bom Sante. Muito legal estar aqui. Acabei de chegar do Rio. Vim de carro, né? Eu tava até preocupado de não chegar na hora. Vai que pega um trânsito ali na Marginal, mas foi tudo ótimo chegar aqui nesse clima agradável aqui. Sempre
agora
ótimo.
Agora o Dória permite andar 820 por hora.
Ah, fantástico. Agora vocês têm a liberdade, né?
Você pode andar com um disco voador que não tem problema.
A liberdade acima de tudo, né? De andar na velocidade que você quer com o seu próprio carro.
Enfim, exatamente.
Já que você tem o poder aquisitivo de comprar um carro que ande a 300 por hora,
exatamente.
Tem que ter essa liberdade, né?
Você que nos ouve ao vivo, não precisa ficar preocupado. A gente passa os resultados. Intervalo: Flamengo 0, Grêmio 1, Sport 0, Chape 0, São Paulo 0, Goianiense 0. E o Coritiba aquece nesse momento na ressacada com 55 jogadores. Foi o que eu vi ali.
Louco.
Eu nunca vi. O aquecimento hoje em dia, o pessoal tá abusando também. Ô, Bom Santé.
Eu.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
É locomotiva mesmo?
É, tá sendo um time difícil de parar, né? Porque é um aproveitamento absurdo do Corinthians. Tem algumas coisas circunstanciais na campanha do Corinthians. Mas, acima de tudo, tá o mérito do Corinthians de conseguir, assim, mesmo em jogos em que não joga tão bem, em que sofre um pouco mais, tá conseguindo 11 vitórias e 2 empates, não vem por acaso, né? O jogo de ontem, o Corinthians controlou, assim, sem problema nenhum. Sem suar.
Sensual?
O Palmeiras nem exigiu tanto do Corinthians quanto se imaginava que exigiria, né? Ficou com a bola, tentou furar a defesa do Corinthians, criou uma ou duas chances boas só, um chute do Bruno Henrique de longe, aquele bafafá na área lá que a defesa do Corinthians cortou, e chegou duas vezes no ataque e fez 2 gols. Porque também, quando as coisas estão nesse ritmo, né? Quando tudo dá certo, mais ou menos assim que acontece. Você precisa só de 2 ataques, 3 ataques, para fazer os gols e ganhar a partida. É sem precedentes o que o Corinthians está fazendo nesse primeiro turno, né? Assim, abrir tantos pontos já na 13ª rodada, porque se você for pegar o Palmeiras, que está na prática, desistiu do Campeonato Brasileiro, do título do Campeonato Brasileiro, mesmo com a campanha do Palmeiras atual, que não é condizente com o investimento do Palmeiras, mas também não é péssima e desastrosa, é mediana, Palmeiras está 16 pontos do Corinthians, né? Em situações normais, estaria 9, 10, 11, e ainda poderia sonhar com 25 rodadas pela frente em alcançar. Com 16, não tem como, né? Não dá pra imaginar que o Corinthians vai cair tanto de rendimento e o Palmeiras vai ganhar todos os jogos até o fim.
Sem defender em nada a campanha do Palmeiras, né? Mas é muito mais pela performance do Corinthians, que é impressionante, né? Assim, essa diferença. Sim. Não é porque o Palmeiras tem ido tão mal, igual você falou, mas é porque o Corinthians está numa fase que...
São duas coisas diferentes, né? O meu desempenho do Palmeiras, que tá ruim no Campeonato Brasileiro e na temporada inteira, outros são os resultados, que assim, dos resultados não aceitáveis desses 13 jogos, tem uns 3 ou 4 desses 13, né? Que é acima do que um time que briga pelo título pode ter, mas também não é uma campanha horrorosa. É que a do Corinthians é tão boa que abriu uma distância gigantesca de um time para o outro, e agora não dá mais para o Palmeiras ir atrás.
O Corinthians venceu de forma categórica um dos seus maiores rivais, o mais longevo, com certeza, um rival que completa 100 anos nesse ano, o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, mesmo sem a sua torcida. E eu vou citar um exemplo palmeirense para a gente falar, pensar um personagem corintiano. Jogador de futebol é malandro, e a gente sabe que quando está de má vontade, está de má vontade e se une na má vontade, uma má vontade contagiante. E quando a opinião pública não quer um cara, é muito fácil para os jogadores se unirem. Aconteceu ou não aconteceu, não sei, mas pode ter acontecido em relação ao Eduardo Batista. Aí chegou o Cuca, e o Cuca na primeira semana de clube falou: o time do ano passado era melhor que esse. E... coincidência ou não, o elenco do Palmeiras parece que não rala em campo como ralou 6 meses atrás, 7, 8 meses atrás, pelo mesmo treinador. Dito isso, feito esse preâmbulo, o Carilli, na entrevista ontem, deu uma declaração que eu achei bem legal. Ele, assim, ele assumiu que está surpreso. E essa surpresa não denota só um futebol bem jogado, denota a compra de uma ideia, de um elenco que poderia muito bem ter falado: pô, Carilli, você chegou agora, e enfim. O time do Corinthians não afrouxa, né? Não são... Sim. Só 16 pontos. Você olha e você não... Eu, pelo menos, não vejo perspectiva desse time acalmar, desse time relaxar. E eu acho que isso é tão valioso para essa leitura do Corinthians quanto os pontos matemáticos que a gente já vê na tabela do Corinthians.
Eu acho que foi fácil para o Carilli vender essa ideia também, porque é a mesma ideia do Corinthians há muito tempo, né? Desde 2011 ali com o Tite, é a mesma ideia de jogo que vem vindo. Isso também influencia não só no convencimento do treinador aos jogadores, e também na montagem do elenco, que o Corinthians já sabe exatamente como montar o elenco que ele quer para o time que ele quer montar, porque é o que ele vem fazendo faz tempo. O Palmeiras não tem uma linha de montagem de elenco. Olha, esse cara parece bom, vamos contratar porque a gente tem dinheiro. E tem feito isso esse ano inteiro. Até porque começou o ano com um treinador de um estilo e no meio do ano trocou para outro, de estilo completamente diferente, com as principais contratações tendo sido feitas para o primeiro treinador. Então tem um problema de montagem de elenco. E o Cuca, ninguém compra a ideia do Cuca, porque eu não sei qual que é a ideia do Cuca ainda. Qual que é a ideia de time do
Cuca?
Aliás,
ele admitiu isso, né, Bom Santiago? Não a ideia, né, mas ele disse que eu não sei qual é o time.
Exatamente.
Ele disse que duas posições que a gente sabe que são chaves, né, assim... são importantes, e ele variou muito, que é a lateral direita e o centroavante, o atacante, enfim. Ele afirmou na coletiva que ele não sabe, está testando e não dá continuidade. Aliás, ele falou que nas duas laterais, né?
Então, é um absurdo o Palmeiras ter gastado 100 milhões de reais esse ano e chegar em julho com 3 vagas, né? Na posição, assim, de não sabe quem são os jogadores, né? É uma montagem de elenco muito ruim. Eu não acho que falte dedicação no time do Palmeiras. Acho que até que sobra às vezes. Ontem, por exemplo, em uma medida que o jogo foi se desenhando, os jogadores do Palmeiras foram ficando cada vez mais ansiosos, cada vez mais antecipando as jogadas, cruzando no meio da intermediária.
Não era um time apático, né? Como a gente vê em alguns casos que você comentou do jogador às vezes acabar... fazendo aquele grupinho, aquela panela, né, e enterrar um treinador. Não era aquele time que não estava nem um pouco apático. O Palmeiras, eu vi tentando muitas jogadas. Teve aquela coisa da fase, né, do time também. O voleio que o William dá e 2 minutos depois tem o gol,
sim,
né, do Guilherme. Tipo, a bola do William poderia ter entrado, endureceria o jogo ali totalmente. E o Arana faz um gol até mais improvável, uma bola que vem mais de primeira ali, mais longe do gol, em diagonal. É. Tem a coisa da fase também de dar certo, né? Me lembra até muito o time do Gallardo há 2 anos atrás no River. Eu lembro do Pete Martinez, assim, jogando uma bola e falou assim, não, peraí, isso aqui é um novo de Maria, não é possível. Aí o cara falou, cara, olha só, o time do River tá numa fase que tá tudo, né? Os caras partem pra dentro com a confiança e acaba dando tudo
isso,
certo.
É,
isso
aí faz muita diferença.
Inflaciona muito, né? Falando de River, de Corinthians, de Boca, de Flamengo, tudo que começa a dar certo vira uma coisa magnífica, né? Enfim, mas essa coisa motivacional do Corinthians realmente ela surpreende. E do Palmeiras realmente não viu motivacional abalado, sabe? Embora tivesse um Felipe Melo no banco, poderia ser um desses caras que jogasse um pouco pra baixo, mas não, né? Tipo, o time tá indo, o Palmeiras tá indo.
E o Corinthians, ele tem essa calma de assim, as duas jogadas saíram, foram muito parecidas, jogaram os 2 gols, né? É o Romero puxando pra esquerda, abrindo entre o Arana, e ele acha o Arana. Isso é time treinado, né? O Romero sabia que o Arana ia passar nas duas jogadas, porque aquilo acontece sempre, né? E o Palmeiras, quando pega a bola no ataque, parece que eles ainda estão se conhecendo. E isso remete ao time do Marcelo Oliveira, que era exatamente assim.
É, uma jogada sintomática, desculpa te interromper, mas eram 5 jogadores do Palmeiras, né? Tipo, o Corinthians fazendo uma linha dele ali, clássica ali, simples, assim, e os 5 pediram a bola na mesma hora, já tava 2-0, tudo bem. Mas 5 jogadores levantaram o braço pedindo, tipo, nítido, vai na contramão do
time. Você não tem a menor ideia, né, do que tá fazendo.
Caras, peraí, por que não atrasa um, bom, abre?
Eu até cornetei brincando o Dudu antes do começo, assim, que ele tentou driblar toda hora, mas é um pouco por isso, porque ele não tava vendo alternativa, o time do Palmeiras não se movia, não encostava, não tinha aproximação, não tinha triangulação. Exatamente os mesmos problemas do time do Marcelo Oliveira antes do Cuca chegar. Então o Palmeiras regrediu 1 ano e meio, né, e é um pouco louco isso. Porque o time que foi campeão brasileiro era muito mais organizado. E era o mesmo treinador e metade dos jogadores. Então, não deveria ser tão difícil assim. Ao que pese que o Cuca não teve uma semana para treinar até agora. Tem algumas ponderações aí. Mas o trabalho dele até agora no Palmeiras é muito, muito pobre. Ao contrário do Carilli, que é excepcional, né? Conseguiu defender o Palmeiras em casa durante 90 minutos ali.
Sem sofrer.
Sem,
né?
Sofrer.
Porque, aliás, é uma palavra da moda, né? A gente tava falando de aqui antes do programa, moda, né? Palavras da moda. Que é. O Carilli, inclusive, já usou, né? Todo mundo já usou. O Jair usou. Que é o time precisa saber sofrer. Saber sofrer, eu sei na vida, porque aí você não tem escolha. Agora, no time de futebol, você não pode optar por saber sofrer, né? Você tem que tentar não sofrer.
Mas aí é a questão de controlar o jogo sem a bola, né?
Que é uma tendência. Ontem não sofreu, né?
Que é uma tendência que vem vindo. De ver vários clubes da Europa fazendo isso, né? O Atlético de Madrid, a Juventus,
mas
o Real.
Isso, eu acho que isso é tão antigo quanto futebol, né? Tipo, a gente simplesmente encontra um termo, né? Novo, que vira o termo da moda. O que é isso? É um equilíbrio mental. É você não se desesperar. Saber esperar a hora. O Corinthians é cirúrgico por isso, né? Porque ele precisa de uma bola pra definir o jogo. E acaba 1-0 pros caras. Seja isso. Frango lá, aquele gol na arena do Grêmio lá, um peru lá do
Marcelo
do Groy. Mas precisa daquela bola, acabou o jogo. Entende? Então, assim, o saber sofrer tem a ver com isso. Pô, vamos segurar, os caras vêm, a gente segura aqui. Isso é mais velho que futebol, né?
E ficou a impressão, vendo o jogo de ontem, que o Corinthians embalou o Palmeiras a vácuo. Assim, não tinha espaço para respirar. Então, ontem até, eu tava vendo os dados lá, o Palmeiras levantou, eu até esqueci o número, mas assim, mais que o dobro da sua média de cruzamentos, né? Mas levantou bolas na área, que já é bastante, né? O Palmeiras é um time que usa muito esse recurso e fez isso mais do que o dobro da sua média. Então, é a coisa de estar sufocado, né? Então, tem tão pouco espaço para atacar, né? Que o Palmeiras acaba se desesperando. Só que eu acho que ontem, especificamente, o Cuca atrapalhou o time. Atrapalhou nas 3 alterações, ele atrapalhou o time. Para começar com uma, que pra mim é inexplicável, na alteração do intervalo, ele levar o Borja a campo, o Borja tal, beleza, acho que faz sentido você colocar um cara que é um atacante,
vai ficar na área ali,
e pra você tentar mudar uma característica do jogo. O problema foi ele ter tirado o Bruno Henrique, que não tava bem mesmo. O primeiro gol pra mim é uma falha individual dele, porque era um lance controlado, ele não precisava dar o bote, ele deu um bote precipitado e causou um pênalti, porque ele dando um... Ele cercando o lance ali não daria nada. Ou muito mais difícil. O Arana teria que dar uma caneta, inventar um lance mais espetacular. Ele simplesmente pegou a bola na frente, né? E tomou um chute ali na...
O Bruno Henrique já tava fazendo uma partida muito ruim,
muito
né?
ruim,
ele tinha dado dois
ruim.
Passes errados daqueles que cruza.
Parecia
o
que
campo,
ele tinha esquecido que tinha mudado
de time, né? Ele deu
um
passe,
né,
no pé do jogador do Corinthians.
É, mas o Cuca, ao tirar o Tietê da lateral, colocar no meio-campo e jogar o Roger Guedes de lateral, você cria um problema, porque o que a gente fala do Corinthians? Que até o Carilli falou na entrevista coletiva. No momento que o Arana passou no ataque, ele passou para receber a bola na linha de fundo, se o time perde a bola, tá treinado pro Romero, ou o jogador que estiver mais perto, que já aconteceu do seu Jô, por exemplo, uhum, o time perdeu a bola, tem que recompor a linha atrás. Essa linha atrás vai ser recomposta pelo jogador que tá mais perto. Não adianta esperar o Arana voltar lá do ataque, né? Então acho que esse tipo de posicionamento, isso é difícil de fazer, né? É difícil o jogador ter a percepção do que ele precisa fazer em campo, e você tem que treinar muito. Quando você coloca um jogador, mesmo que ele até tenha falado, a gente treinou assim, mas não deu essa impressão, porque o time bagunçava demais. E aí junta um pouco do tipo de marcação que o Cuca faz.
Isso daí não tá rolando mais, né?
No segundo gol do Corinthians, embora não tenha uma falha individual de nenhum jogador do Palmeiras, o lance está todo colocado para o Tietê acompanhando o Arana. E no momento que ele larga, o Palmeiras está aberto ali, né? Porque não tem, não tem sistema de troca de marcação.
Não tem cobertura, né?
Não tem cobertura, não tem nada disso.
É o seguinte, para você bancar uma ideia de que você vai fazer um time para cada adversário, que é o que o treinador do Palmeiras... já assinou que pensa, né? Tipo, cada jogo ele monta o time de acordo com o ataque adversário. Então, se tem um terceiro zagueiro, se são dois volantes, enfim. Mas ele não tá tão atualizado assim. Ele ficou 5 meses fora. Ele não conhece do Grêmio, ou do Cruzeiro, ou do Corinthians tão bem assim. Pelo menos a impressão que eu tenho, porque as decisões táticas que ele tá tomando antes dessas partidas são todas para lá de discutíveis e com certeza não estão surtindo o efeito. De toda forma, acho interessante que tenha sido a noite do Arana, porque quase foi vendido. O Corinthians tem sofrido para manter seus jogadores, né? O dinheiro não está fácil ali, e o Arana é um jogador que eu acho que ele é diferente. Ele tem um comportamento em campo que eu acho que é diferente. Jogador que eu vejo um jogador, eu vejo o Tite, que gosta de falar isso, né? Um jogador de verdade, né? Eu acho um jogador muito interessante, e foi o nome da partida. Gol do São Paulo. São Paulo 1, Atlético de Goiânia 0. Nesse momento, com a vitória do Grêmio sobre o Flamengo no Rio de Janeiro, a diferença é de 10 pontos. 10 pontos não é uma distância que termina o campeonato, mas é o Grêmio, que está na Libertadores, que está na Copa do Brasil,
que está colocando o time em reserva toda hora.
Que já colocou o time em reserva no Campeonato Brasileiro sem mostrar...
E às vezes nem reserva, né? Time por isso. C, assim, time bem, bem desfalcado.
Exatamente. Ou seja, não é também o tipo de perseguidor que o Corinthians deve se preocupar muito. Vamos em frente?
Vamos.
Atlético Mineiro 0, Santos 1. O Galo mais uma vez deixou a desejar. O Robinho é cada vez mais discutido entre os torcedores, entre quem assiste o time do Grêmio. O time veterano, o Mário Marra, certa vez falou aqui mesmo nesse microfone, nesse estúdio, que o Atlético Mineiro é um time saindo da adolescência, entrando na vida adulta, ou seja, não sabe se vale a pena correr tanto ou corre menos, está naquela... aquela transição do Galo doido para o time cerebral que o Roger pretende, mas já demorou demais, né? É outro time que investiu muito, que criou muita expectativa, que tem um meio de campo que eu acho excelente e continua... tudo bem, o jogo deu 10 minutos de acréscimo, um gol no fim, foi uma coisa meio fortuita, mas...
Mas só acontece tava de 0-0. Ser fortuito...
porque estava 0-0 até os 45.
E porque o Atlético não sabe... aproveita oportunidades, né? Porque é um time que desperdiça demais, né? E ontem foi até curioso o modo como o Roger estava chamando a atenção. O Cazares ouviu tanto no primeiro tempo que deu até... Assim, eu pensando, se eu da TV tô ouvindo, imagina esse cara dentro do estádio. Porque ficou aparecendo ali, em alguns momentos, o Cazares vinha buscar o jogo e o Roger claramente falou pra ele, você tá errado, sai daí. E é estranho, o Atlético parece um time, são problemas diferentes, mas de uma mesma natureza, que é, o Atlético tá um pouco bagunçado. É um tipo de bagunça, digamos, diferente do Palmeiras, porque a bagunça do Atlético não é tanto defensiva, como a gente falou do sistema de troca de marcação, não sei o quê, da marcação individual que o Cuca gosta de fazer, né? Que pra quem joga bola, é cada um no seu. O do Roger não tem tanto problema defensivo, mas o problema de movimentação ofensiva parece que os caras tiram no paroim para o time ali antes do jogo. E aí os caras ficam meio batendo cabeça ali. É uma coisa meio patética você pensar que um time, a essa altura do ano, com o mesmo treinador, fique batendo cabeça, né? Quer dizer, parece que os caras estão jogando uma pelada de fim de semana. E não é nem a postura de jogadores, eu digo. É bagunça de não saber mesmo onde tá. Porque isso, o Cazares tomou umas três broncas ontem de estar posicionado errado. É difícil imaginar.
Não me parece que o Atlético tenha os jogadores para controlar o jogo, né? São todos eles jogadores mais insinuantes, assim. O Cazares, o Robinho, o cara que pega a bola e vai pro drible. O Fred, ele se posiciona, ele só finaliza, ele não participa também da troca de passes, que às vezes precisa para controlar o jogo. E essa correria não é boa pro Atlético, não só porque é contra a ideia do Roger, mas porque os jogadores são envelhecidos, né? Os principais deles são uma idade maior e o Atlético sofre, né? Todos sofrem, mas sofre um pouquinho mais nisso de quarta e domingo toda hora. E aí o Roger tá sim, o Roger ele consegue uma sobrevida e aí ela desaparece, né? E aí ele consegue e aí desaparece. Isso aconteceu várias vezes, né? Ele chegou contestado na final do Mineiro, aí foi campeão, ganhou. Aí teve uma sequência ruim, ganhou do Cruzeiro, né? Ganhou muito bem do Cruzeiro. Agora já está em três jogos sem vencer e está contestado de novo. Então tá muito difícil a vida do Roger lá em Belo Horizonte. Acho que ele não está conseguindo lidar muito bem com... Está decepcionando um pouco, né? Porque ele foi para lá, saiu no passado como um dos técnicos da nova geração que a gente mais esperava. E até agora a gente não está conseguindo ver esse Atlético tão bem organizado assim.
Deixa eu passar aqui os olhos. A Daniela Pugliese, que eu tanto amo, escreveu aqui que tá ouvindo só pra ouvir o ex-palmeirense. Eu falei, que negócio é esse de ex-palmeirense, né?
Tem nenhum aqui não, viu?
Aí ela escreveu, ela digitou errada, o exemplo palmeirense. Deve estar falando de você, né, Bonsante?
Deve ser
eu
de
não
você,
sou,
Yamin.
Eu não sou exemplo de nada. Um abraço.
Você que é articulista do Palmeiras.
Sou articulista, hein?
Articulista. Você resgatou, hein?
Brincadeira. Cleiton Fagundes Cardoso, Casual Futebol, tá nos ouvindo, a Central 3. O abraço, o Guilherme Dorf também, amigo não firuleiro, está nos ouvindo e faz uma pergunta para você, Fernando. Já você continua sentindo cheirinho nesse Campeonato Brasileiro ou não?
Foi a pilha já do ano passado, né? A troca entre ali, corner versus sem firulas ali, mas igual pelada, né? Todo mundo amigo, mas chega ali sempre tem umas arranca-rabo, né? Na hora de jogar um contra o outro ali. Mas era aquela pilha de tweet para lá, tweet para cá. Aí ficou essa coisa do cheirinho. Aí no último encontro da Corner, que a gente faz ali na Vila Madalena, já tá virando tradicional. O pessoal vai buscar as revistas.
Já nasceu tradicional.
O Flamengo ganhou da Chapecoense 5-2, se não me engano, aquele resultado. 6-2, foi uma coisa assim.
Foi 6, foi 6-1.
6-1. E aí eu falei, ó, o cheirinho, cheirinho, cheirinho. Tava o Dorf e o. E aí ficou essa pilha do cheirinho, ele tá pedindo... Mas eu só me atualizei agora, porque eu acabei de chegar do Rio, como eu falei, agora eu não tinha visto o primeiro tempo, né? Eu tava na Sumaré aqui e já tinha começado o jogo. E aí vi aqui que tava 1-0 pro Grêmio, mas, pô, o Flamengo teve várias chances aqui. Aliás, hoje no grupo da Corner lá do WhatsApp, o pessoal falando, que não é coincidência, o Carille tá no Corinthians há 10 anos e já conhece todo mundo, etc, etc. Não é coincidência realmente que o Jair esteja no Botafogo, né? Desde, como ele falou, de pegar lá os cones para montar os treinamentos e ia subindo, né, hierarcamente ali na...
Mas o Zé Ricardo tá faz tempo.
E eu falei, o Zé Ricardo também deve estar há muito tempo, desde a base, né? Começando do futsal e indo para o campo. também não é coincidência, mas também aquilo, o futebol tem muito disso, né? Por outro lado, se o Cuca tivesse bem, a gente estaria falando agora que era porque ele conhece todo mundo, que é a base do time do ano passado, tudo que a gente está falando que não é, que já não é mais o mesmo time, etc, que é uma bagunça, que contratou mal, a gente estaria falando aqui que se o Palmeiras estivesse em primeiro, né? Que o Cuca já conhecia o elenco, que o elenco foi bem montado porque trouxe o Borja e o Felipe Melo.
E o Guerra.
Então, a gente sempre comenta muito em cima do resultado.
É refém,
né?
Do resultado.
Então, assim, parece que o Corinthians foi genial em trazer o Carilho, em efetivar o Carilho, né? Eu me pergunto, tipo, isso foi genial ou isso foi, tipo, falta de opção?
Não
foi uma opção.
Não, mas assim como 2015, assim, que o
como
Corinthians
Zé Ricardo
foi campeão,
no Flamengo também.
Que o Corinthians foi campeão em 2015, apesar da diretoria, não por causa dela. Então, as decisões foram fortuitas e, sem querer, deu certo.
Não,
e nesse caso também.
Assim,
então,
você pega,
a diretoria não tem nada a ver com esse sucesso aí.
O Corinthians estava na liderança, eu vi o diretor do Corinthians, Flávio Adalto, na televisão, tipo, esbanjando, nosso planejamento, não sei o quê. É a mesma diretoria, quase tirou o Corinthians da Copa do Brasil por causa de... não contou direito os cartões. E que não conseguiu contratar o Pottker, né? Que
desistiu da contratação do
Pottker. Desistiu da contratação naquela coisa meio polêmica. Por não jogar.
Curiosamente, o Corinthians e a Ponte caíram fora.
E a mesma diretoria que contratou lá também. O Cristóvão Borges, o Oswaldo Oliveira, né? Toda a bagunça do ano que vem é a mesma mesmas pessoas.
O Valeu Drogba, né? Que loucura foi o Valeu Drogba, né?
O Drogba é demais, né? Então, assim, o Carille...
É que deu certo.
O Carille dar certo tem pouco a ver com planejamento. É uma questão mais em trocar lá, porque só tem tu, vai tu mesmo. Só que aí tem isso que o Bonsa tinha falado lá no começo, de... ele é aquela coisa de... Ele conhece jogadores, os jogadores conhecem o cara... Porque é difícil também, às vezes o treinador pode até ser bom, mas se ele chegar e ele mostrar alguma coisa e no treino os caras falarem isso aí não vai dar certo,
Eu quero chamar a atenção pro auxiliar do Carille, que é o Loss, né? Que também tem anos e anos.
Treina ofensiva, igual o NFL, né? Tem um técnico de ataque, outro de defesa.
E esse Loss é um cara elétrico, quem testemunha tendo, fala que ele é um cara, é um possesso ali, é um cara que está sempre pilhado, e o Carille é um cara mais que pense, os dois formam realmente um par interessante. E essa história não é nova, a gente fez hoje aqui, gravou Meu Time de Botão, já está no ar, Meu Time de Botão, com o Gabriel Dudziak, da Rádio Globo CBN. A gente falou sobre o Newell's Old Boys de 1990, que é do Marcelo Bielsa, que assumiu o time e ficou 2 anos. O Marcelo Bielsa fez a categoria de base inteira, ficou anos na categoria de base do Newell's e foi.
E o Tata era o capitão,
né? O Tata virou o capitão daquele time. E o que acontecia ali é que o glorioso Bielsa chamava a atenção de tanta dedicação que ele tinha nas categorias de base. Foi uma contratação para o time principal convicta. Não sei se o caso do Corinthians é convicto também.
Não,
de toda forma, a gente
buscaram o Dorival, buscaram outros treinadores. Buscaram o Rueda. Buscaram treinadores antes de efetivar o Carille.
Mas eu só recordo o Bielsa porque se a gente de repente pegar um papel e uma caneta e começar a somar a história, de repente a gente vai se surpreender. De repente tem mais histórias do que a gente imagina, de gente que ficou guardadinha ali no clube, esperando a sua vez, e quando teve a chance, deu certo. Posso passar, fazer mais uma passagem aqui?
Giro.
Quem
nos abraça aí?
O famoso giro? O Rafael, a capital federal, vos abraça. Jorge Barros, ainda dá tempo do Cuca acertar? Dá tempo.
Dá tempo. Vai acertar. Eu duvido que o Palmeiras fique fora dos 6 primeiros. Acho que é muito difícil.
O Rodrigo Vieira...
Vai ter que errar muito pra não conseguir.
O Rodrigo Vieira fala que o Flamengo joga muitas vezes no Rio de Janeiro. O Steve...
Metade dos jogos.
O Steve da Paz, hein? Que belo nome. Steve da Paz. Reivindica o 352 para o Periquitão. Cláudio Gomes, salve os bons. É com você, viu, Lobo? Não é comigo, não.
Não é comigo, não.
Arthur Lopes, o ano do Palmeiras está por um fio. Que draga! Daniel Cassol, grande abraço, está nos ouvindo
Cassol
também. Marco Paulo Rodrigues.
Impedimento mandou... vive.
E o ponteiro esquerdo também.
E o ponteiro esquerdo também.
Como não? O Marco Paulo manda um abraço para essa galera monstra. Aí eu acho que é com o Boncinha.
Eu?
Com esse tamanho aí só pode ser o monstro.
Cláudio Gomes, o Coelhão não deveria subir. Aí entrou um assunto que a gente não falou, mas
um bom.
Por que não deveria subir? Nasceu para jogar bem a Série B. Estou mais inglês
É uma espécie de Quilmes, né, do futebol brasileiro. Assim. O Quilmes, mas ele vai muito bem no ascenso da Argentina e quando ele sobe de nível, ele fica ali...
É, porque tem aqueles times que são muito felizes na Série B, aí fazem aquela campanha maravilhosa.
Subimos, droga.
Aí sobe, aí você sabe, putz, vai ser um ano de sofrimento.
Mas já ouvi, voltando ao Quilmes, desculpa interromper o giro aí, né, que tinha uma corrente política que defendia não subir, porque aí subia questão de orçamento e o time caía, era melhor ficar ali no êxito ali, né, numa zona mais confortável do que ter que enfrentar um
tem
descenso.
Tem times que nascem para ser o time B, né, tipo Barcelona B, pode ganhar, é feliz e acabou, não sobe.
É o que eu não entendi do Claudio, que ele falou, ele defende que o Coelhão deveria ficar na Série B, mas estou mais inglês com o meu time, eu não entendi o que significa estar mais inglês.
Não sei também, ele toma chá?
Isso é bom? Isso é bom?
Estranho.
Isso é positivo?
Estranho.
Não sei se é positivo.
Estranho. Leonardo de São Leopoldo, Daniel Cassol, faz questão de lembrar. Falei o Cassol, não falei a cidade, né? São Cepé, vos abraça.
Ah, isso.
Na verdade é São Cepé, né? Ou é São Cepé? É o que faz, a gracinha ali. Eu tô meio míope, é São Cepé mesmo.
Eu sou mesmo míope, não é nem...
É verdade, eu tô...
Somos quatro míopes aqui,
quatro míopes.
Eu tô há alguns anos.
A gente observa um padrão, né?
Já que o tempo urge, senhores, vamos passar rapidinho aqui. O Rodrigão, ex-Santos, estreou brilhando 2 gols com a camisa do Bahia na vitória por 3-0 sobre a Ponte em Campinas.
É, o Rodrigão que não servia no Santos, né? Até porque o Kaique tá bem lá e tudo mais, né? Mas eu até estranhei, porque sem o Ricardo Oliveira, o Rodrigão tinha ido bem, né? Mas foi pro Bahia. Que, aliás, o Bahia faz a rapa dos jogadores meia-boca que não dão certo nos times grandes, principalmente paulistas.
É verdade.
Era o Hernani, que, né, tava lá no Oriente Médio e tal, depois de brilhar no Flamengo, voltou, machucou, né? Tava muito bem no Bahia, machucou no começo do ano. Levou pra lá o...
Isso que aconteceu, que ele não sabe o que aconteceu, porque o futebol não é isso que aconteceu. Ele
mas
fez o gol contra o Fluminense, né? Tipo, gol de empate pelo Bahia. Isso aconteceu, não sei, porque não sei o que aconteceu. Foi fantástico a declaração dele.
O Bahia levou também...
E que gol de empate contra o Bahia?
Gustagol, que até nem tá mais lá, né?
Alione.
O Gustagol, que era que estreou no Corinthians, fez uma tatuagem, não fez gol, saiu do Corinthians e tá lá com a tatuagem com a camisa do Corinthians, que é uma maravilha. Foi pro Goiás, aliás. Coitado do nosso amigo Thiago Arantes, tem que ser pro Gustagol. E agora contratou o Rodrigão, que tava lá encostado no Santos, o time precisando de um centroavante, né? E porque o time improvisava o Edgar Júnior, né? Que é Júnior, né?
Edgar Júnior.
Edgar e Júnior. E não é Júnior, né?
Isso é sensacional.
E tava improvisando ele como centroavante, agora trouxe o Rodrigão e ele meteu um gol de centroavantão mesmo, de cabeça, e outro gol ali limpando o goleiro, uma coisa... Uma vitória até surpreendente, né? Do Bahia, pela forma que foi, né? Passou com 3-0 em cima da Ponte. O Bahia, que assim, acho que é um time que não deveria, pelo time que tem, o elenco que tem, não deveria sofrer muito para cair. Assim, pra ficar, digo, né? Não deveria sofrer pra...
Sim, a gente entendeu, claro.
Pra não sofrer de ficar brigando contra o rebaixamento.
É o famoso elenco... risco de vida.
É um elenco que não deveria brigar pra ficar ali nas últimas posições. Dá pra brigar um pouquinho mais pra cima. Mas tava, né, escorregando um pouco. E agora é uma vitória importante aí. A Ponte... Não teve a...
A Aguinha já bateu no bumbum, tá quase ali na 17ª colocação, a Ponte Preta. Ô Fernando, na corner, é risco de morte ou é risco de vida?
essa discussão começou, me lembro da questão da O Inter, né? O Fiorentina, o Roma, etc. E aí o Davi Buter, que conhece o Universo Globo, ele já foi editor do G1, ele falou, cara, isso é coisa da Globo de ter que padronizar, né? E ele falou o nome da pessoa lá, que era o cara que definia, né? Era o top-down lá que definia, olha, vai ser o Inter de Milão e nada de a Inter, enfim, ou Juventus, etc. E ele falou, mas é o cara que se preocupa com essa coisa de risco de vida e risco de morte. Ninguém tem, né, com risco de vida, afinal de contas a vida não é um risco, né? Tipo, a morte que é um risco, então... risco é de
uma
morte,
questão,
né?
Uma questão complicada. São Cepé tem um lema. São Cepé. Vejam vocês que ela tem um lema que é: essa terra já tem dono. A gente sabe. É o Daniel Cassol.
É o Daniel Cassol, naturalmente, evidentemente.
Não, não à toa, ele está lá. Estou tentando achar a população aqui. População de 24.465 CPenses. Nunca mais vou esquecer. Botafogo de Jair. Este time que Paulo Júnior tanto gosta e querem saber, eu também. Estou com esse time do Botafogo até o fim. O Botafogo venceu com gol de Roger. O Roger, que já tem 6 gols no Campeonato Brasileiro e milhões de fãs que nunca imaginou que fosse ter, né? Aquela matéria parece que mudou a percepção. O Roger foi muito criticado jogando no futebol de São Paulo. Já tem, já não é mais nenhum menino. E no Botafogo se encontrou. Não são só os gols. Joga direitinho. Tá
faz,
jogando
faz
direitinho.
Faz uma função boa ali de pivô. E é que o Botafogo é um... É uma versão... É uma versão parecida com o Corinthians, só que ainda mais defensivo, né? O Corinthians é um time que tem mais capacidade ofensiva.
Que tem uma diferença de recursos.
É, uma diferença de recursos também, de jogadores.
Mas
né?
Tem a impressão que com a bola o Botafogo ele é um pouco mais... Propõe mais do que o Corinthians. O Corinthians ele fica muito assim, esperando a bola, que a gente estava falando. Fica esperando que a bola para chegar lá em 3 toques. Lembra até aquele Brasil do Dunga? Que com 3 toques ele meteu 4 gols no Chile, no Uruguai, 3 gols no Chile. Ou o contrário, agora não lembro daquela campanha das eliminatórias. Precisava de 3 toques para fazer um gol. O Botafogo, quando eu vejo com a bola, ele propõe um pouco mais. Mesmo um Camilo mal, Montilho, que não acabou que não vingou, né? Propõe legal. Ele tem uma proposta de jogo muito interessante, acho muito consciente, assim. Me chama muita atenção isso, que embora tenha recursos mais limitados em termos de elenco, né? De poder de grana para ir lá contratar os caras. Acho bem interessante. Não tem um Jadson, um cara mais cerebral, mas todo mundo sabe muito o que tem que fazer ele com a bola. Acho que propõe um pouco mais o jogo que o Corinthians.
É, acho que o Corinthians...
Mas que sabe sofrer,
é,
concordo.
Acho que o Corinthians... O
futebol aderente.
Acho que a diferença é que assim, o Corinthians contra times piores do que ele, acho que o Corinthians consegue jogar, dominar o jogo de uma forma, se impor mais do que o Botafogo. O Botafogo, eu acho que em todos os jogos é sofrido, em todos os jogos. Seja com adversários mais... do nível dele, seja com adversários piores. E, claro, com adversários melhores, normalmente você vai sofrer mesmo. Mas acho que o Corinthians sofre menos contra um time... Contra a Ponte Preta, por exemplo,
acho que
o Corinthians não sofreu.
Eu acho que o Botafogo...
Domina o jogo com tranquilidade, fez os gols com tranquilidade.
Eu acho que o Botafogo, por propor mais o jogo, ele acaba se expondo um pouco mais, né? O Carli, que eu acho um exímio zagueiro, não tem pinta, né? É um cara todo desengonçado, mas assim, um cara que me lembra muito o Schiavi. Aquele cara todo, né, mocorongo ali.
É um zagueiro, diria.
Mas tu não passa,
né,
pelo cara. Você, o cara tá sempre no lugar certo.
Tem gente que vai protestar. Você quis defender. Ó, esse cara é bom. Tipo Schiavi.
Eu acho, tem gente que acho ambos ótimos, né? Tanto o Schiavi quanto o Carli.
Pô, achei um esquiavista hoje, hein?
Não quer dizer. Não, é flaco Schiavi, pô. Eu vi um Boca e Nova Chicago 2003, era a estreia dele no Campeonato Argentino ali, né, quando o Bianchi volta, assim, eu falei, cara horrível, né? O cara não tem pinta nenhuma de jogador, né? Mas se revelou um zagueiro fantástico ali, né? Pra função de zagueiro, perfeito. E o Botafogo acaba sofrendo, passando um pouco mais de sufoco nesse sentido, assim, tipo, mas eu não acho que seja uma proposta tão defensiva, isso que eu só fiz o contraponto, né?
O Botafogo agora... com uma vitória que até o Jair comemorou muito, porque é a primeira vitória dele como técnico no Maracanã, né? Porque a gente chegou nesse ponto absolutamente ridículo. Que jogar no Maracanã
é um evento,
olha,
né?
É de vez
em
quando. E tem jogo no Maracanã. E pelo jeito que a gente está vendo as gestões maravilhosas dos nossos governos incríveis, com o governador na cadeia, vai ficar assim, né? Porque... gastaram o que gastaram no Maracanã para ficar lá um brinquedinho caro e inútil, né?
Independente disso, acho que o Maracanã ele vem sofrendo isso, a parte da política, e óbvio que tem tudo a ver com isso, mas a parte disso, acho que a tendência natural, assim como o Corinthians precisou de um próprio estádio, que também não foi bem feito, né? A conta não fecha de jeito nenhum.
Pois é.
O Palmeiras quis ter o seu grande estádio próprio, etc. Era uma tendência no Rio que os clubes não tinham, né? A partir do momento que o Botafogo teve lá o Engenhão e começou a ver os benefícios, né, da receita gerada com aquilo ali, era uma tendência natural que cada um procurasse o seu canto, que foi, obviamente, acelerada por essa Wembleyficação do Maracanã, que isso não é um elogio, né? Chamar o Maracanã de Wembley, por transformar o estádio, como você falou. Lá, o que tem o Wembley, né? Final da FA Cup, a semifinal agora também joga lá, etc.
Com a diferença que o Wembley, playoffs... o Wembley é da FA e é lucrativo, né?
Então, assim, não, ele vive lá, tem os shows.
A FA lá paga pela reforma, o governo não paga pela reforma.
O governo não, mas era uma solução, hein? Dá o estádio pra CBF, o Brasil só joga lá e pronto.
Pois é, o Brasil podia ter casa, né? Porque o Brasil é...
Mas tem, né? É o Emirates, né?
É o Emirates, é, o Emirates. É verdade.
É verdade, o Brasil tem um estado de Doha também, que é uma,
de Doha, é.
Que é um estádio alternativo.
E é pênalti.
Eu continuo sem entender por que o Corinthians, o Corinthians para a Copa do Mundo ganhou dois tobogãs, né, no seu estádio, um de cada lado ali. Por que eu na verdade sei por quê, mas por quê, né? Deixa lá. Era um...
Até acusticamente, né? Acho que favoreceria muito acusticamente.
Era pagar, né? Pra manter lá. Então, mas era alugado.
O engenho é a mesma coisa, né? Para
então,
as Olimpíadas,
20 mil lugares. É, então. Se paga. Se um ingresso barato, se fosse um ingresso...
Aí, então, é que o Corinthians tem que pagar pelo aluguel e aí a renda que viesse desse jogo ia pra Odebrecht.
Você já narrou um pênalti na vida?
Acho que não.
Então, sua chance.
A minha chance de narrar um pênalti?
É, do Kleber Gladiador, hein?
Falar em chance,
aliás, é o último jogo dele no campeonato, né? Porque a punição foi mantida, né? Então ele vai jogar hoje, vai ficar 15 jogos
sem jogar.
Então
vamos lá, 10 minutos do primeiro tempo, Avaí e Curitiba pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O coxa doido vai bater o pênalti.
Pênalti para o Curitiba, lá vai Kleber Gladiador na bola. Tomou distância ali, uns 3 passos para trás da bola, aguardando a permissão do árbitro. Correu pra bola, fez a paradinha, bateu, gol do Curitiba!
Muito bem, aí eu já subo o hino do Curitiba aqui, que beleza!
Gol do Curitiba, 1-0!
A torcida do Coxa lá em Santa Catarina.
Nossa, a invasão curitibana, eu não sei o nome, se alguém estiver ouvindo, souber o nome do narrador da Bahia... Que o gol, ele narra, nasceu, ele não fala gol, ele fala nasceu, aí na hora de falar quem fez o gol, ele fala nome da criança, aí o número da camisa é o número do berço, e o sonoplasta fica colocando barulho de bebê chorando no fundo, é maravilhoso.
Aliás, belíssimo uniforme do Curitiba, eu não sei qual mais bonito, se é com a faixa horizontal ou com a faixa vertical, assim, eu fico
a única coisa horrorosa desse uniforme é o número, né, porque não dá pra ver.
Não dá pra ver, mas é bonito, ele é horroroso de identificar, mas eu acho ele lindo, essas três listas.
Não, podia ser branco,
acho,
né?
Acho muito anos 90.
Terminando o assunto estético futebolístico, vamos passar aqui, porque o tempo já urge e a gente tem uma lista de transferências aqui que eu quero saber
dirigir, né?
Os comentários rápidos de vocês a esse respeito.
Tudo em um minuto.
É, eu gostaria de... Eu vou meter o Avalone aqui.
Corta o microfone.
Eu queria frisar o rápido, ok? Paris Saint-Germain seduziu o Daniel Alves com um salário maior, o contrato mais longo. Daniel Alves pediu desculpa para o Guardiola que o esperava em Manchester e foi para Paris.
Ele recebeu uma proposta que é o dobro do salário, um ano a mais de contrato, e diz ele que tem amigos em Paris e a mulher gosta mais da cidade de Paris. Então ele foi pra lá.
Ou seja, o salário era mais alto.
O salário era mais alto.
Eu
acho que a questão esportiva...
E um ano a mais, né, de contrato.
A questão esportiva também deve pesar, né? A Liga Francesa não é tão exigente como a Premier League. Ele vai jogar muito mais no Campeonato Francês do que jogaria...
Acho que ele seria titular do Manchester City, né?
Contrataram, ele já não é iam novo, contratar, né? O Kyle Walker, né?
Mas se não tivesse o Daniel Alves, né?
Não, acho que contratariam de qualquer jeito, né?
Bom nome, é lateral, né? Bom nome, Walker, né?
Walker
é um bom nome de lateral.
Mas tem que ser runner, né? Pra ser...
Tem time
vai
aí.
Vai pagar
tem
uma
time
grana
que...
pro Kyle Walker, que é... Tá todo mundo louco.
Jaime... Ih, é difícil, né? Porque é James, Reimes, James.
Pode chamar de James.
James Rodrigues vai vestir a camisa 11 do Bayern de Munique, um empréstimo de 2 anos. O famoso me livrei.
Foi meio súbito, assim, né? A gente imaginava do... O James, ele sairia do Real Madrid de qualquer jeito nessa temporada, porque ele não tem jogado muito bem lá, não tem jogado muito lá também, e muito tempo. E, de repente, ele apareceu ali no Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai fazer algumas modificações no meio campo esse ano, né? Ali o Xabi Alonso foi embora, o Douglas Costa foi também, e só foi confirmado na Juventus depois que chegou o James, então imagino que o Ancelotti pense nele um pouco mais pro lado do campo, em alguma outra formação jogando por dentro, mas é uma boa contratação do Bayern. O Ramos tem muita qualidade, talvez em um outro ambiente ele consiga jogar melhor.
É, eu me livrei, é curioso, não é a saída do Real Madrid nem o destino, né, o Bayern de Munique, né? Ele vai jogar com o treinador que foi a última vez que ele jogou bem, que é o Ancelotti. Tá tudo ótimo, a questão é que o Real Madrid pagou 80 milhões por ele, né, depois da Copa do Mundo, um rio de dinheiro.
Tá todo mundo louco.
Liberou ele por empréstimo de 2 anos agora, com opção de compra de 32 milhões, quer dizer, rasgou 50 milhões, rasgou um Vinícius Júnior, que também, quem não sabe, é uma...
Mais um, né?
Rasgou o Vinícius Júnior, 50 milhões de euros que o Real Madrid rasgou, né?
É que o Real Madrid faz essas coisas, né? Ele não tem feito. Com o Zidane ele parou de fazer, né? Não sei se o Zidane conseguiu colocar um pouco de senso na cabeça do Florentino Pérez, mas o Real Madrid faz essas coisas, né? Assim, contratou o Ramos porque era o quê? Era, o pegar o artilheiro da Copa do Mundo, as três contratações. O Ramos, o Toni Kroos e o Keylor Navas. O melhor goleiro da Copa, o artilheiro da Copa e o melhor jogador da Copa, um dos jogadores do campeão. E aí foi isso, pra você fazer, precisava daquele jogador
naquele momento.
O Real
Madrid fez o que o Palmeiras fez, né? Quem foi o melhor jogador da Libertadores? Foi o Borja? Foi
sim,
o Guerra?
Foi parecido.
Comprou o Real Madrid.
A diferença é que o Palmeiras até precisava, né? É. O Real Madrid não tinha. Quando fez essas contratações, era o atual campeão europeu.
Se o Real Madrid fosse o Real Madrid, né, de hoje, em 94, teria contratado o Salenko, né?
Isso.
Tá muito louco o jogo do Morumbi. Tá 2-2.
Eu ia até informar, teve gol, mas já teve outro. Teve gol do São Paulo e agora teve gol do Atlético Goianiense.
Dois gols relâmpago, aparentemente de calcanhar que. Como diz lá na minha terra, deixa
carcanhar.
Eu ver aqui. Acho que foi de carcanhar, hein? Olha lá.
Eita, foi de carcanhar.
Eu queria agradecer demais o Vinícius Santana, que está na escuta, e ele falou aqui que o narrador é o Silvio Mendes. Eu, então, peguei aqui, como eu estou no ar aqui com vocês, eu não consegui ouvir, mas eu vou confiar que a narração do fim de semana, o Silvio Mendes vai dar essa alegria pra gente. Vai lá, Silvio Mendes.
Para Matheus Salles, para René Júnior, botou para Ferrari, na entrada da área, bateu no gol, Caverninho salvadora de João Paulo. Ferrareza amorteceu. Ele vem por trás. Sentou na madeira.
Eu narro melhor.
É o pai da criança, Marinho Júnior.
João Paulo Queiroz.
Me deu o número do berço.
Número 40.
Muito bom, estou muito satisfeito, Silvio Mendes. Você.
Parabéns.
Número do berço, número 40, né? Quais são os clubes do Brasil que jogam com numeração de 1 a 11? Botafogo é um.
O Botafogo sabe Vasco, de cabeça.
Da primeira divisão. Ah, o Atlético Goianiense.
Tá.
São um pouco.
Eu acho que é o Havaí, viu? Ah, não, Havaí não.
Não, Havaí não. O Curitiba também não.
É muito
não.
Triste, né? Número 40, o cara entrar ali. Ele tinha que ser o 16, né? O 17.
É, então, coisa. Eu sou a favor de numeração fixa, mas eu acho que tinha que ter uma regra do tipo a Comebol. Olha só, acho que vai ser a primeira elogio da vida
pra
da Comebol.
Pra ter o 25 tem que ter o 24. Tem que ter o 24, tem que ter o 23.
Você tem
como é que vai ter o 97?
A Comebol faz o seguinte, você tem 30 inscritos na Libertadores ou na Sul-Americana. A numeração é necessariamente
de 1 a 30.
Na Espanha é assim também, aliás. Barcelona e Real Madrid não tem. Você pode ver que não tem 30. O 30, o de 25 em diante, só a base.
Mas, Lobo.
O Messi usava 30 quando novo, né?
Quando ele era da base.
É que assim, no Real Madrid, vai chegar um sujeito lá de 15, 20 milhões e vai usar a camisa 78. Meu, sei lá, o cara é de Kosovo, ele é de Gana. É, tem público, sabe? No país dele, não sei o que, o pessoal vai comprar.
É, são franquias,
agora,
né? São franquias ali.
Chega um nego pra jogar no Coritiba, emprestado pelo Pelotas, e ele vai usar o número 53. Quem vai comprar essa camisa?
Não, mas é isso que é pior, né? Porque assim, no Real Madrid isso não acontece, porque existe uma regulamentação que exige. Os jogadores têm que ser de 1 a 25. Porque, aliás, essa é outra coisa que é diferente de lá fora e aqui. Porque o elenco é limitado lá, né? O elenco, por exemplo, Itália, Espanha, Inglaterra, o elenco tem que ter 25 jogadores. E tem regras. Então, por exemplo, na Itália tem que ter 8 jogadores
formados. Se você já jogou futebol manager, você jogou, sabe isso de cabeça.
Pra quem joga, eu e o Bonsa, eu sei que a gente joga. Na Itália você tem que ter 8 jogadores formados no país, que aqui no Brasil seria fácil, mas você tem que ter pelo menos 5 desses jogadores do seu elenco, dos 25, formados no seu clube. Então, assim, tem várias regras. E aí, no caso da Espanha, eles limitam a numeração. A numeração não pode ter número 50, 70, 99, não pode. Né? E o pessoal até gosta de falar pra dar uma cornetada na cornetada, olha só. O pessoal fala, parece futebol americano. E, curiosamente, futebol americano tem regulamentado o número, não pode usar qualquer número.
Aonde?
No futebol americano.
No futebol americano.
Porque o pessoal fala, ah, o cara tá usando a camisa 77.
Parece futebol americano.
Então, futebol americano tem uma gama de numeração pra cada posição.
Acabou de ter o gol
não é uma zona.
Acabou de ter o gol do Avaí, do Marquinhos.
E agora acabou de ter o gol do Curitiba.
Não, então é porque tem o delay.
Olha, tá difícil, eu não aguento mais.
Obrigado. É muito gol. O Marquinhos saiu correndo ali com o número 10, braçadeira de capitão, coisa linda, né? E no Flamengo, o Diego corre lá com a 35,
então,
né?
Então, mas isso é uma burrice, porque
e aí o Ederson,
na Libertadores ele jogava com a 10, né?
Foi, porque o Ederson não estava relacionado. Então, assim, se o Ederson, vamos dizer que o Ederson fosse um Petkovic, aquele 10 que, por hierarquia, patente, né? Que a gente patente. Tudo bem, o cara volta a dar 10 pro cara.
Pra devolver o assunto pra onde tava, né? O Lukaku pegou a 9 do Ibrahimovic e pediu pro Ibrahimovic, né?
Pediu pro Ibrahimovic.
Foi lá e falou, eu quero a 9, mas vou perguntar pro cara se pode.
No Zap foi, será? Porque o
Ibrahimovic é amigão do Zap. Então, até pra falar do Lukaku, só pra dar já a informação. O Lukaku, ele vai pro Manchester United, ele é muito amigo do Pogba. Eles são amigos brothers, né? Eles sempre passam as férias juntos.
Isso.
E estavam passando as férias juntos e no fim acabaram indo pro mesmo time. É um dos motivos.
Em Boiçucanga, né?
Em Boiçucanga.
Litoral Sul aqui de São Paulo.
Aliás, pareceu muito espontâneo, né? O Lukaku dando a notícia pro Pogba que a gente se vê no treino. Ele, o quê? Foi bem atuado, pelo menos, ali.
Não, tipo, eles realmente
numa
passam...
Numa super casa, numa colina...
Não, eles passam... É a segunda ou a terceira vez que eles passam
Sul da França.
Em Los Angeles.
Eles moram na mesma rua.
É onde?
Em Los Angeles eles estão.
Eles já moram na mesma rua.
Eu vi que era uma colina com a costa perto. Eu falei, cara, isso aí é uma coisa mediterrânea.
Na temporada passada eles jogaram basquete, até viralizou as fotos, os caras jogando basquete juntos. Eles são muito amigos. E aí a gente contou na Trivela lá a história de como eles ficaram amigos, porque eles contaram numa entrevista pra ESPN gringa lá. Que eles ficaram amigos.
O Daniel Cassol lembra aqui a gente que o Silvio Mendes, que a gente acabou de ouvir, que o nasceu, ele é pai do Mendes, o atacante que jogou, por exemplo, no Juventude, ex-atacante já aposentado. Vejam
canhoto,
vocês,
né?
Mais 15 minutos de programa a gente vai entrar com o Silvio Mendes
ao vivo. Acho que o jogo tá quase acabando, mas tem uma expressão que uns amigos meus usam. Que assim, ela não é muito bonita, mas ela é bem precisa. Então eu vou usar, que é o seguinte: o São Paulo tá empatando 2x2, quase tomou 3x2. É o famoso está transando no filme de terror. Que é assim.
Ai, Lobo. Vamos lá, vai, Lobo. Coisa rápida aqui. O atacante inglês é o Roney.
O atacante holandês, Nederland.
O Roney voltou ao Everton.
Já meteu gol até
meteu
hoje.
Golaço. E o que é engraçado do gol, que foi muito parecido com o primeiro gol que ele fez com a camisa do Everton.
É verdade.
Foi em 2002 contra o Arsenal, né? Ele domina ali
intermediária. Né?
Gira e manda no ângulo.
Eu não diria que ele é Deus.
Eu digo que é Deus que faz essas coincidências, pelo amor de Deus. 3x0 pro Sport. Pode sair gol, gente.
Tá aí outro caso, desculpa, só pra entrar na questão do Sport, né? Que a gente tava elogiando os trabalhos longevos dentro dos clubes, né? Do Zé Ricardo, do Jair, do Carilli. E eu falo, tá, beleza, é legal, mas isso não é uma fórmula, né? O Luxemburgo chegou tem não sei quantas semanas e tá aí emplacando 3x0 em cima de 3x0.
Professor Luxa.
E eu acho que ele é muito estigmatizado, né? Ele, obviamente, o maior inimigo dele é ele mesmo, né? A persona sem Luxemburgo. Dúvida. Porque ele, de futebol, ele tem bons trabalhos, inclusive recente.
Por isso que eu acho que ele vai dar certo no Sport, porque ele quer provar que ele é bom ainda, né?
Assim como o Abel, né? O Abel,
ele sabe organizar time.
Ele é
time do
também.
Luxemburgo, claro que vai ter o trabalho do Cruzeiro, que não foi lá essas
Cruzeiro.
Coisas. Mas antes no Flamengo ele teve um trabalho interessante. Ele sempre organiza bem o time, né? A questão da linha defensiva ali. Ele botou o Wellington, que era Wellington, zagueiro do Flamengo.
Wellington Geladeira?
Que... Esse era o outro.
Era
geladeira
outro?
Era o...
Era uma baita apelido com o zagueiro,
né? Era um
geladeira.
Esqueci agora o nome dele.
E aquele atacante argentino que era o Discoteca, qual era o nome dele?
Discoteca, não, esse eu não conhecia.
É, Discoteca Gomes, Discoteca alguma coisa.
Mas ele organiza a zaga ali de uma forma que o time não sofre gols. 3-0, pô, você fazer 3, tudo bem que tu tem o Diego Souza voando, ele deu um chapéu ali no primeiro tempo.
Acabou de fazer gol, Diego
impressionante.
Souza.
Impressionante. Mas você não está tomando gol, né? Isso é fantástico para um time do... A gente está falando de orçamento do Botafogo, o que o Botafogo está jogando. Para o esporte é fantástico, né?
É fantástico. E o orçamento... objetivo dele é ficar nos 6 primeiros, né? É, ele... a famosa zona da Libertadores.
Veio
para é
sair
zona,
da confusão então, e agora volta é. Para... É, saiu da confusão, né? No final de
é uma zona assim do tamanho da Zona Leste. É enorme.
Para a gente terminar esse giro de transferências internacionais...
Não, começou, mas o Rooney jogou de quê? Eu tava com essa dúvida, eu ia perguntar...
Jogou de azul.
Azul?
Não, jogou de branco. É, jogou de
ah,
branco.
Viu, Remy? Você não viu o jogo.
Aliás, foi porque na Tanzânia.
Na Tanzânia contra o time do Quênia. É um bom lugar.
Até o futebol no mundo hoje perdeu um grande gancho, porque eles colocaram Queen pra falar. E eles usaram o gancho de falar Friend. E eu falei, eu achei que eles iam falar que Queen. O Fred Mercury nasceu na Tanzânia. Perderam a chance.
Mas eu via muito futuro pra ele, inclusive, no United, jogando mais recuado, inclusive de volante. Fazia um caminho que o Scholes fez, né? O Scholes era quase um atacante.
É que eu acho que é o contrário. Inclusive no Everton, ele deve ser atacante mesmo.
Ele tentou fazer isso. Inclusive, a briga que ele teve.
Mas não de meia. Ele chegou a jogar de meia e não funcionou. O Mata entrava melhor.
Gustavo Geladeira.
Em 2013, ele brigou pra sair.
Cadu Moura.
A segunda vez que ele brigou pra sair...
Cadu Moura.
É ele mesmo.
O grande Cadu Moura. Ele... O motivo foi ele estar jogando fora de posição. Foi ele estar jogando na meia. Que é... Ele estava jogando com o Ferguson lá na última temporada. E aí o Ferguson saiu e é ele que saiu também. Aí veio o Moyes e colocou panos quentes. E aí ele voltou pro ataque.
Colocou panos quentes?
Colocou, né? Porque tava ai, tudo muito, muito
você
frio,
já colocou
né?
Panos quentes em alguma
barba
coisa?
Barba com não? Toalha
quente.
Eu já fiz a barba com a toalha quente, né?
É que o bom senhor...
Agora essas barbearias gourmet, né? Oferece essa opção.
Muito,
por R$70, você paga mais, acho que R$40 aí com a toalha quente.
O barbeiro em frente à minha casa tá cobrando R$90. O cabelo com a barba.
Nós que moramos na minha rua.
Tá vendo?
E tem música ao vivo.
Fica um cara
tem
na calçada.
Tem cerveja.
O cara tocando violão na
certamente
calçada.
Certamente a cerveja custa o mesmo preto da balada.
Não, tem que ser open
né?
bar de cerveja, né?
Não.
Ah,
não é não.
Mas
não,
aquelas metidas lá da Augusto e tal, eles dão a cerveja de graça, pelo menos, né?
Aquelas,
100 e 200
aquelas o quê?
Reais, né? As mais metidas ali da... que tem na Augusto. Que é barbeiro, né, gente?
É barbeiro. O que eu gosto do nosso bairro, Yamin, é que eu corto meu cabelo ainda hoje por vintão.
Eu também pago 25.
Onde
é que tá essa aí de 20?
Eu
depois
te
você
mostro
passa.
Lá, Martim Francisco.
Você me passa. Aliás, esses dias ali na Santa Cecília, maravilhosa, tinha um boteco com um DJ tocando Tupac e o barbeiro com um cara tocando viola sertaneja.
Olha só, que beleza.
Tá tudo do avesso, né? Fechando aqui a lista de transferências, se vocês me permitirem agora falar do Douglas Costa,
claro,
posso falar um pouquinho
pode,
do Douglas Costa? Um minuto
falar.
E meio para
você.
Você
não quer mais falar da sua barba?
Não, eu tô certo. Aliás, tá ficando branca, acho que eu vou recorrer ao método.
Ao
método não ortodoxo.
Vai pintar de acaju.
O Douglas Costa quer ir para a Copa do Mundo e achou que indo para a Juventus as suas chances aumentaram. Vocês acreditam? Concordam? Corroboram?
É, acho que tem uma... O Allegri mudou o esquema da Juventus, né? Passou a usar pontas, né? Que era uma coisa que a Juventus não fazia muito e que usava alas, né? E agora, jogando mais num sistema com linha de 4 atrás, começou a usar pontas e não tinha jogadores pra isso, né?
Usou o Mandzukic, funcionou. Bem, mas não é dali.
Acho que o Douglas Costa é um jogador dessa posição, pode funcionar. A questão pra ele, eu acho que é parecida com o Daniel Alves. É, você tem que se encaixar num time que o Daniel Alves até reclamou, né? Não podia nem pôr música no vestiário e tal. Cada lugar tem suas regras, né?
Acho que é o quê também.
Então acho que...
Acho que a questão
ali pro Douglas Costa, que tem talento e é bom jogador e tal, primeiro, ficar inteiro, saudável, porque ele se lesiona muito, E outra coisa é se encaixar num esquema que um técnico que é muito exigente. O Alegre é um loucaço. É um loucaço de gritar loucamente na orelha do jogador.
O Mandzukic jogou muito bem na temporada. Um dos grandes méritos dele foi justamente ter corrido pra caramba pra equilibrar o time, né?
Exatamente.
Jogava com dois... O Alegre manteve dois alas, né? Só jogando de laterais, na linha de quatro. O Alexandre e o Daniel Alves. Jogava, às vezes, só com o Khedira, de jogador mais marcador ali no meio-campo.
Mudou
então,
muito
assim,
isso.
Tinha que equilibrar.
Na fase final, sobretudo da Champions, mudou, né? O Dani Alves foi fazer a ponta, o Barzagli fez a lateral direita. Não era três zagueiros, em nenhum momento era três zagueiros. Vezes, né? É que o Barzagli, por ser zagueiro de ofício, achavam que era o esquema então, de três zagueiros.
Mas é justamente a falta de ter um ponta, né?
E entrou com o Dani Alves na ponta direita. Tanto que aqueles gols gol que ele faz contra o Mônaco, né? Ele tá na posição de ponta. Ele não é um lateral que subiu.
Não,
ele pode. Na Itália, isso é proibido, né? O lateral subir daquela forma irresponsável, né?
Eu acho que
é
na Constituição.
Desde a fundação da Nova República Italiana.
Pois é, então.
Artigo 13.
Ele jogou a maior parte da temporada de lateral, mas no final estava jogando de ponta justamente porque não tinha no elenco, né? Jogadores dessa característica que o Douglas Costa tem.
9:30 em Brasília e também em São Paulo. Este
Nossa,
podcast.
Coincidência.
Não é mole o que mais. Este podcast. Este podcast acaba de cumprir a sua pauta. O pão já está ganho.
Vai entender como, né?
O Leonardo do Escudeiro chegou em cima, chegou no fim, viu, Leonardo do Escudeiro?
Grande
perdeu.
Escudeiro.
Chegou no fim, deu para acompanhar um pouquinho. E o William Silva manda um abraço aqui. Ele está em Idaho, nos Estados Unidos.
Idaho.
Deve ser Idaho.
Idaho.
You're living in your own private Idaho.
Mano, tô acertando uma.
Bife Tio, anos 80.
Ah, vamos fechar com essa? Como é que é o bagulho, hein? Bife?
Mas você dá o teu tempo.
Se for de fígado, é bom.
B-52. Pra mim é
B-52.
B-52. Se eu escrever Idaho aqui, vai aparecer?
Vai aparecer Private Idaho.
Você tá brincando comigo?
Apareceu
mesmo.
Olha lá.
Você tá brincando comigo que a gente
descobri que...
Terminar com a música de Idaho.
Shiny Happy People é com a vocalista, segunda vocalista do B-52.
Olha
isso. Fernandão, estamos ansiosos pela próxima corner, sim senhor?
Tá, já.
Já faça o serviço aí.
Já tá, não tá no forno, tá ainda ali na tigela ali, né, mexendo, botando os ingredientes
ali. Tá dando
ali.
Aquela... Mas quem quiser a Corner 4, está disponível,
tá,
né?
Está disponível no leiacorner.com.br, tem o link ali para a loja, ou então pode ir direto leiacorner.com.br/shop e adquirir a número 4, ou quem não tem nenhuma, né, comprar lá
pode
as 4 também.
As anteriores.
Exatamente.
As 4?
As 4 estão sendo R$99, que dá uma média ali de R$25 por revista, uma revista sem anúncios. Agora conseguimos um apoio da Premier Sport TV, por onde estamos aqui acompanhando o Avaí Curitiba.
Ó, dá para mostrar na câmera? Mostra aí para a câmera, para quem...
Número 4 aqui, ó.
Tinga.
Com o Tinga.
Paulo César Tinga, que eu acho que é ali que vem melhor, né?
Nessa
aqui.
Isso.
O Trajano mostrou aqui a revista. Esse apoio deu um... Né, que a gente sempre comunicou a questão de não ter publicidade, mas trata-se de um anúncio institucional, é diferente, uma questão ali... que foi importante para a gente dar continuidade, né? Além dos apoios de todo mundo, não só na divulgação, comprando ou escrevendo, né, Lobo?
Não, agora vai ter o Stein também.
O Stein também, a galera se engajando ali com a causa de fazer um produto independente, né? Uma publicação independente, essa guerra aí.
Que é a guerra de todos nós, né?
De todos nós.
A gente sabe como é que é a guerra.
Fernando Martinho, o jornalista que fede a papel colchê.
Offset.
Offset. Ah, perfeito.
Papel offset.
Papel offset. Offset. Valeu demais.
É um material bem, bem bom. Se você nunca teve uma corner nas suas mãos, é um material de primeira.
Indicamos vivamente. Bonsinha!
Eu!
Tchau, tchau!
Tchau, até a próxima.
Até a próxima.
Acabou minha carreira de narrador, viu? Inclusive. Acabei de decretar. Você
terminou no áudio, eu gosto de terminar no áudio. É isso aí. Felipe Lobo, tchau, tchau.
Tchau, tchau. É só pra dar uma nota coberta aqui. A gente fala muito... Tem aqui o cenário do nosso estúdio Sócrates estúdio. Brasileiro. Tem o Lewis. Um time da oitava divisão. Que
é
essa
verdade,
semana,
olha só.
Que essa semana até o foi você que escreveu, não foi, Bonsante?
Fui eu sim.
Sobre
fez,
equality, né?
Igualdade de salários pra homens e mulheres. O primeiro time inglês.
Eu só vou dar uma cornetada, tá? Que o técnico do time feminino é homem. Então, né?
Ah, mas sempre acho um defeito também, né, Monsanto?
Isso, os caras igualaram na pauta. Tava louco pra falar sobre isso, mas deixa pra próxima.
Mas pelo menos assim, mas a presidente, a diretora é mulher do time inteiro.
Ao
então,
menos alguma
tem
coisa.
Tem ali, mas podia botar uma mulher técnica no time feminino, né, gente?
Private Idaho com B52. Terminando este podcast trivela.